Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão. Meu nome não é Vitor Buratini, meu nome é Gabriel de Assis e hoje eu tô aqui substituindo o Vitor Buratini, o nosso Buras, que infelizmente ele não pôde estar participando desse podcast, mas ele volta no próximo. Mas enfim, hoje a gente vai falar dessa vitória contra o Fluminense nesse jogo encardido, mas que o Palmeiras é uma baita demonstração de força aí. E pra gente falar sobre esse jogo, a gente tá aqui primeiro com o Matheus Moreira.
É, assim, você usou a palavra certa, encardido, cara. Que jogo difícil, que jogo estranho, né, se for comparado aos últimos. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo que traz muitas coisas boas, algumas ruins, mas realmente muitas coisas positivas pra gente comentar aqui hoje. Então, um grande abraço pra você e a todos, né, que estão nos ouvindo.
E também estamos aqui com o André Galassi. Fala aí, André.
Fala, Cis. Fala, Matheus. Você que está nos ouvindo. É, encardido é a palavra certa mesmo. O time do Odair Hellmann costuma ser muito complicado de jogar, né? Sempre muito organizado, tecnicamente não é tão bom, mas ele sempre organiza muito bem. O Palmeiras conseguiu superar esse bom desafio aí, já tá nas cabeças da tabela e brigando pelas primeiras colocações, né?
É isso, e no nosso grupo da Análise Verdão, a primeira coisa que todo mundo chamou atenção é como o Abel soube mudar durante a partida, mudar de estratégia, mudar de formação e se adaptando às dificuldades que o Fluminense impunha no jogo, né? Então, começando por você, Matheus, o que você destaca nesse sentido? O que te chamou tanta atenção sobre o nosso querido Abel Ferreira camaleônico durante o jogo?
Cara, é interessante a gente olhar essa questão do Abel sempre estar mudando durante o jogo, né? Buscando alterações que vão ajudar o Palmeiras coletivamente, porque isso era muito falado antes dele chegar, né? O pessoal que já o conhecia já falava muito disso. A gente que foi analisar e buscar o histórico do Abel, como é que ele jogava, como é que eram as ideias dele, a gente viu isso também. E, cara, não tá sendo nada diferente daquilo que a gente imaginava ser possível, justamente por essa capacidade dele, porque não criativo, né, vamos assim dizer, de buscar soluções durante o jogo, né? E hoje a gente viu o Palmeiras começando próximo daquilo que já vinha fazendo nos jogos, mas pô, no início do jogo deu para ver, por exemplo, os laterais fazendo uma amplitude lá na linha do meio campo, e o Patrick, ele ao invés dele às vezes fazer a linha de três ali, ele ficava fazendo uma ronda atrás dos atacantes do Fluminense, assim como o Zé Rafael. E logo depois, passando alguns minutos do jogo, ele vinha e fazia essa linha de três, e aí o Palmeiras ganhava mais um jogador, né, à frente dessa primeira linha do Fluminense. Ao mesmo tempo, cara, você vê o Palmeiras subindo as linhas para fazer uma marcação lá em cima. Outro momento, você já vê que o Palmeiras já reduz as linhas para poder pressionar no seu campo. E, cara, são diversas evoluções que o Palmeiras vai tendo durante o jogo de acordo com o que o adversário vai fazendo. Então, assim, é de se aplaudir, né? Tudo aquilo que o Abel tem feito no Palmeiras. A gente meio que tem uma segurança, né? De saber que o Palmeiras ele não vai ficar travado em uma ideia só, não vai ficar travado naquilo que o time às vezes está tendo dificuldade. Não, o treinador vai buscar algum tipo de mudança para tentar impor o seu jogo ao adversário. E hoje o Fluminense foi o melhor teste, né, que o Palmeiras teve nesses últimos 8 jogos aí que o Palmeiras conseguiu 8 vitórias, justamente porque o Fluminense ele tem ele tira o adversário do conforto, né? Então ele tem uma defesa muito bem ajustada, uma transição defensiva que foi de longe a principal dificuldade do Palmeiras no primeiro tempo, que o Fluminense, né, tinha uma recomposição muito, muito rápida, e o Palmeiras, né, que é a principal forma do Palmeiras explorar o adversário, estava tendo dificuldade em criar diante disso. Tanto é que a gente termina o primeiro tempo com pouquíssimas finalizações, se eu não me engano foi uma só, deixa eu até confirmar, foram 2 finalizações no gol do Fluminense. Muito pouco para o que o Palmeiras vinha fazendo, né? Mas no fim das contas, o Palmeiras pega e volta para o segundo tempo, já aproveitando um pouco mais a parte central do jogo. Tanto que no primeiro lance de ataque do Palmeiras no jogo sai o pênalti, de onde o Lucas Lima aproveita a entrelinha do Fluminense, coisa que o Palmeiras não fez no primeiro tempo inteiro. E aí quando o Lucas Lima aproveita as entrelinhas, ele gira para chutar e sai o pênalti do Palmeiras. Então essa capacidade do Abel de fazer alterações conforme a necessidade do time é realmente o que tem feito o Palmeiras crescer nesses últimos momentos no comando dele.
É, a gente pode destacar esse ponto, que é a principal característica do Abel, quando a gente pesquisa mais sobre a carreira dele, sobre as ideias dele. A gente até conversou com o João Almeida Rosa, o jornalista do Expresso e da Eleven de Portugal, e o que ele nos disse é o que vem acontecendo até aqui, né? A gente separa as características dele como um treinador muito equilibrado, então sabe dosar muito bem quando é para atacar, quando é para se defender. Hoje a gente viu o Palmeiras momentos e momentos. Depois, já com o resultado feito, baixou os blocos, explorando o contra-ataque, conseguiu achar alguns contra-ataques, mas a gente sempre precisa ressaltar que hoje o Palmeiras tinha poucas opções, era aquilo que estava jogando, e no banco jogadores ou que acabaram de chegar, jogadores da base, então o Palmeiras não tinha tantas opções igual sempre tem. O elenco do Palmeiras é de muita qualidade, né? E hoje é uma das poucas ocasiões no ano que aconteceu isso, de você olhar para o banco e não ter talvez jogadores do mesmo nível que possam entrar e fazer aquilo que a pessoa que está lá dentro está exercendo. Então o Palmeiras, quando precisou abaixar as linhas, abaixou, quando precisou pressionar, pressionou, o Lucas Lima quase roubou uma bola do Muriel. Então até o Lucas Lima, que às vezes a gente reclama que é um jogador usa, né, muito o termo apático para ele, sem intensidade, ele conseguiu pressionar. E quando o time do Abel pressiona, tava até falando isso em off aqui, quando o time do Abel pressiona, a zaga tá bem postada. Às vezes a gente vê muitas equipes, acontecia com o Domi no Flamengo, acontece muito com o Diniz no São Paulo, de ter essa pressão, mas a zaga ficar exposta, e se a equipe furar ali essa primeira pressão inicial, acaba encontrando muitos espaços. E até nisso o Abel consegue ser um treinador equilibrado e uma capacidade de adaptação tremenda, né? Não só jogo a jogo, como o João Almeida Rosa já tinha nos dito, mas ele ressaltou também que dentro da mesma partida o Abel consegue ir mudando não só o jeito de jogar, como muitas vezes esquemas. A gente viu no jogo passado, colocou três zagueiros para liberar alas, então a gente tem que se acostumar com isso. O Abel é um cara que vai rodar muito o jeito de jogar do Palmeiras, vai se adaptar no que aquele contexto pede, no que aquele adversário pede, no que aquele momento do jogo pede. Então esse é um ponto extremamente positivo. A gente reclamava muito até do Filipão, às vezes o Filipão peca pela teimosia de sempre morrer abraçado com aquele esquema. E isso não acontece com o Abel, né? Um cara muito aberto para esse tipo de mudança, prezando sempre pelo bem da equipe, né?
E claro que se o Abel teve que fazer tantas mudanças durante o jogo e teve que ir se adaptando às dificuldades, é porque o Palmeiras não teve uma atuação fantástica, principalmente no primeiro tempo, né? Houveram problemas. E aí, o que vocês viram desses problemas? Foi mais mérito do Fluminense, foi demérito do Palmeiras? O Palmeiras teve dificuldade de criação no primeiro tempo, principalmente. Chegou a sofrer algumas finalizações ali. O Fluminense ameaçou em chute de fora, em bola parada. Teve bons momentos no jogo. Então, o que vocês viram assim dessas dificuldades do Palmeiras?
Bom, sinceramente, eu acho que, principalmente pegando o primeiro tempo de base, eu vi muito mais méritos do Fluminense do que deméritos do Palmeiras. É claro que se o adversário está tendo mérito em pausar o seu ataque, em dificultar seu jogo, você precisa buscar soluções, e essas soluções vieram no segundo tempo. Mas, cara, o Fluminense, como eu disse antes, teve um trabalho defensivo excepcional. Tem que parabenizar o Fluminense, porque a transição defensiva do Fluminense foi, dos adversários que o Palmeiras pegou, foi a que eu mais gostei, que eu mais vi uma execução bem feita. Porque sempre que o Palmeiras roubava a bola para partir no contra-ataque, quando o Palmeiras passava do meio-campo, tinha sempre mais jogadores do Fluminense do que do Palmeiras. Nunca em igualdade numérica, nunca em maioridade do Palmeiras, mas sempre Fluminense com mais jogadores. Isso dificultou muito, cara. Dificultava bastante pro Verón, que é a principal arma nesse sentido, né? E quando o Palmeiras tinha a bola, para circular a bola, o Fluminense fazia o mesmo, né, eu falei que o Lucas Lima, logo no início do segundo tempo, aproveitou ali a entrelinha, e foi tudo que o Palmeiras não fez no primeiro tempo. O Palmeiras não conseguia achar esse passe ali na entrada da área do Fluminense. O William, por diversas vezes, falhava no pivô. O Lucas Lima, por diversas vezes, não usava aquela área ali, nem o Rafael Veiga. E o Palmeiras ficava fazendo o jogo muito pela lateral. E quando isso acontecia, né, a gente viu o Scarpa exagerar muito em cruzamentos, porque faltavam opções do Palmeiras, às vezes até em apoio próximo, justamente porque o Fluminense fez uma partida defensiva excepcional. Acho que em alguns aspectos o Palmeiras poderia ter feito um pouco mais. Eu acho que o Marcos Rocha, por exemplo, poderia ter ajudado um pouco mais ofensivamente, né? Mas realmente, quando a gente tem que aplaudir o adversário, a gente precisa fazer isso, né? E quando o Palmeiras tem tanta dificuldade, por exemplo, tendo o Lucas Lima, que é um jogador um pouco mais pausado, para fazer esse jogo girar, essa movimentação aparecer, e aí o seu adversário consegue fazer um bom jogo defensivo, né? A gente acaba saindo perdendo nessa história. Vale apontar que o Fluminense teve uma dificuldade enorme em defender pelo lado direito, que é onde o Palmeiras ataca mais, com Gabriel Verón e o Scarpa, porque o Igor Julião é muito ruim, né? E os poucos momentos que apareceram do Palmeiras no primeiro tempo foi por ali.
De fato, o Palmeiras sofreu muito para conseguir atacar no primeiro tempo. Mas como o Matheus falou, para a gente aplaudir o adversário, a gente aplaude. O Fluminense conseguiu fazer isso. É méritos do Fluminense em induzir o erro do Palmeiras, em fechar os espaços. Como eu já falei, times do Odair Real mantêm essa característica e são sempre muito subestimados, né? A gente vê ali a reação da própria torcida ao longo do primeiro tempo, muitas críticas e às vezes esquecendo de analisar o contexto. O Palmeiras tinha dois titulares hoje, só o Rafael Veiga e o Zé Rafael, e considerando o Verón já como titular, já que a lesão do Wesley vai ser durante a temporada inteira. Então, três titulares ao todo, e mesmo assim conseguiu, saiu vitorioso. E no primeiro tempo, o Fluminense fechava os espaços, o Palmeiras não sabia aproveitar as entrelinhas, como o Matheus bem ressaltou. O Lucas Lima, extremamente apagado na primeira etapa, até um ponto de muito destaque, ao meu ver, é a mudança de postura dele da primeira etapa para a segunda. Provavelmente deve ter rolado alguma conversa com o Abel, algo do tipo, porque ele volta com outra postura dentro de campo. E isso é excepcional, quando o treinador tem a capacidade de dar essa chacoalhada nos seus jogadores para existir essa melhora dentro dos 90 minutos. O Palmeiras achava espaços quando verticalizava, né? O Abel tem essa característica. Foi muito comentado isso nas nossas análises, de sempre buscar esses passes verticais. Às vezes, com o Luxemburgo, faltava isso, né? Era muito passe de lado e demorava para avançar. Então, o Palmeiras achava espaços quando verticalizava, mas, por vezes, quando achava esses espaços, faltava opções. E aí, por isso, vem o excesso de cruzamentos. 16 cruzamentos só no primeiro tempo. 9 deles feitos pelo Scarpa e apenas um acerto. Então, de 16 cruzamentos, tentativas de cruzamentos do Palmeiras na primeira etapa, apenas um acerto. O Gustavo Scarpa, na primeira etapa, foi quem saiu com a pior média. Foi ele que acertou o cruzamento, mas foram 9 tentativas, né, como eu já falei. Então, o Scarpa, que o Abel falou sobre ele no jogo passado, ressaltou a capacidade dele cruzar, hoje já não cruzou tão bem, mas taticamente é um cara que faz uma função importantíssima, né? Palmeiras achou um escape ali por esse lado esquerdo, um jogador que a gente já dava como vendido, que nem relacionado, mas era, e hoje pode ser um reserva pro Vinha, tá auxiliando muito bem o Palmeiras, enquanto o Vinha tá na seleção.
Vale apontar também, André, a participação do Veiga nessa evolução do Palmeiras no segundo tempo, na parte de criação, e é algo que eu sempre tento ponderar muito nessa fase do Veiga. Ele precisa ser mais intenso quando é o momento dele criar, né? E por vários momentos ele apareceu tentando puxar o time para frente, tentando fazer o time verticalizar, abrindo bola no lado do campo, se movimentando para fazer isso acontecer. O time né, conseguir empurrar o Fluminense para o seu ataque. E eu imagino, né, que também tenha sido alguma coisa que o Abel ajustou taticamente, ou até mesmo falou com ele, porque no primeiro tempo o Veiga também apareceu muito pouco na construção do jogo, e o nosso grande Serrat, né, teve até um momento que ele pegou um frame ali onde, né, tava o Zé Rafael e o Patrick na linha de trás do Fluminense, ninguém ocupando a entrelinha. Então isso faltou, e a partir do momento que isso apareceu no segundo tempo, o Palmeiras começou a variar muito a sua forma de atacar.
Inclusive, só para finalizar aqui, você falou do Veiga, como o nosso querido Léo Suzuki sempre lembra, a gente grava o podcast no momento que está rolando a coletiva do treinador, e tem uma fala muito legal do Abel sobre o Rafael Veiga, destacando, ó, abre aspas, o Veiga é um jogador com muita qualidade, robusto, que nos dá capacidade ofensiva e também defensiva. Ele só tem que lembrar todos os dias do que o trouxe a este nível. Ele é muito consistente, porque tem todas as qualidades, mas tem que lembrar que o que fez chegar a ele esse nível foi ser consistente para manter ao longo das partidas. Então, só ressaltando aí a fala do Abel sobre o Veiga, esse momento sensacional que o Veiga vem vivendo.
E o Palmeiras, cara, hoje foi mais um jogo sem sofrer gol, e com o Abel ainda não sofreu, e se eu não tiver enganado, o último gol que o Palmeiras sofreu foi contra o Bragantino no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E o André, há um tempo atrás, na fala dele, falou sobre induzir a erros, e o Palmeiras tem apresentado uma estratégia de induzir o adversário pro lado do campo, de forçar o erro e a roubada de bola por ali. Então, o que vocês têm visto aí do Palmeiras defensivamente? O que vocês acharam hoje? E, em geral, né, como tem sido o trabalho do Abel no sistema defensivo?
Cara, acho que a primeira ruptura a gente tem até que valorizar o que foi o Cebola que fez, né? Porque o Luxemburgo, ele tinha a ideia de marcar por individual, por encaixes, né, em todo o campo. E o Cebola, ele fez uma alteração que foi fazer com que o time defendesse mais por zona, né? E aí vem um Abel agora e começa a colocar, não só manter essa questão da zona, né, a marcação mais por zona, de defender o espaço ao invés de defender contra um encaixe do adversário, ele coloca muita pressão em alguns setores do campo, né? Que é a famosa zona pressionante que a gente falou muito nas últimas semanas. Mas, então assim, o Palmeiras às vezes vai marcar o adversário no, na saída de bola, então ele pega, faz os encaixes ali na saída de bola do adversário, ou ele opta por tirar a opção de passe, como hoje aconteceu muito com o William e o Rafael Veiga, tirando as opções de passe dos volantes do Fluminense, e aí sim, fazendo com que o Fluminense buscasse o passe para a lateral, onde o Palmeiras ia fazer essa pressão mais forte para roubar a bola. Isso é interessantíssimo, cara, porque é uma forma de você controlar sem a bola. O Abel fala que ele precisa ser agressivo, ter um jogo agressivo o tempo todo, e esse jogo agressivo, esse jogo de atacar seu adversário, ele não é só com bola, ele também precisa ser sem bola também. E o Palmeiras tem feito isso, o Palmeiras não deixa o adversário se acomodar em campo, não deixa o controle ir pro adversário, ou às vezes pelo menos tenta isso, né? E o Palmeiras, ele faz essa indução pro Fluminense e pros cantos do jogo para fazer a pressão ali e roubar essa bola muito rápido, porque sabe que a transição é justamente onde o Palmeiras desequilibra vários dos seus jogos, né? E no fim das contas, essa atividade defensiva do Palmeiras, né, facilita até pros zagueiros, né, que não vinham jogando, no caso do Emerson Santos, que praticamente não, ele não foi testado com o Luxemburgo, e o Renan, que subiu para o Sub-20 esse ano e agora sobe para salvar o profissional e vai muito bem. Isso ajuda com que eles tenham também um pouco mais de segurança em saber que o sistema do Palmeiras traz uma segurança, uma ajuda para eles, facilita, por exemplo, a vida do Scarpa também, porque ao invés dele deixar um espaço nas costas dele, porque ele vai pressionar o adversário às vezes lá no meio do campo, ou às vezes lá praticamente na linha do meio campo do jogo, E aí surge aquele espaço nas costas, né, que todo mundo chama de avenida, e é até engraçado, ninguém tem falado de avenida no Palmeiras já faz um tempo, né, desde que o Cebola assumiu, não tem a avenida Marcos Rocha, Gabriel Menino, não tem a avenida Scarpa, não tem mais isso. Justamente porque o Palmeiras controla o espaço, o Palmeiras busca defender o espaço e não só o individual, né, não só o cara que tá com a bola. Então tem sido muito bom. E, cara, é um número excelente, né? Um gol sofrido em 8 jogos é absurdo.
É, acho que o Matheus já resumiu tudo o que tem para falar sobre isso, então eu queria trazer aqui algumas estatísticas, algumas análises mais voltadas para o individual. É, o Palmeiras, nos últimos 8 jogos, são 23 gols feitos e apenas um sofrido. E desde quando o Abel começou a assumir na beira do campo, são 4 jogos... 7 gols feitos, nenhum sofrido. E o que chama atenção também é que só 3 grandes chances cedidas aos adversários. Hoje não teve nenhuma grande chance do Fluminense. Então a gente mostra esses números somados, são frutos de tudo aquilo que o Matheus já falou, da toda a explicação do porquê acontece isso. É, e queria destacar também as atuações individuais, né? Com o Luxemburgo, eu gosto muito de fazer esse comparativo do que era a temporada antes e o que é a temporada agora. Com o Luxemburgo a gente via muito isso, uma equipe que ficava muito exposta, zagueiro tendo que correr direto atrás de ponta, porque acontecia, né, as avenidas, correndo atrás de centroavante, de meio campista, muito desorganizado. E o Felipe Melo foi um refém nisso, né? O Felipe Melo não tem mais tanta velocidade e com o Luxemburgo ele ficava exposto. Hoje não existe mais isso, hoje o Palmeiras é muito bem postado lá atrás, e vira e mexe, induz o adversário ao erro, como o Matheus já falou. E quando vendeu o Vitor Hugo, muita gente criticava, né? Tem Felipe Melo, Gustavo Gomes e Luan só. E esqueciam do Emerson Santos. Quando o Felipe Melo foi passado para a volância de novo, falava, a gente só tem agora Gomes e Luan. Esqueceram do Emerson Santos. O Emerson Santos não ganhou nenhuma chance com o Luxemburgo, e hoje se prova que é um zagueiro bom para compor elenco. No ano passado, no Inter, chegou a ser titular na equipe, e aqui no Palmeiras sempre foi escanteado, tinha 3 jogos apenas com a camisa do Palmeiras, até essa entrada dele agora, e ele entrou, deu conta do recado, mas o destaque fica com o Renan, né? Renan, garoto de 17 anos, recém-completado os 18, né? E consegue assumir a bronca ali muito, muito bem, jogando de terno mesmo. É um jogador que a gente precisa ficar de olho. Jogou muito pouco no Sub-20, né? Ele era do Sub-17, jogou 3 partidas no Sub-20 e já foi promovido ao profissional. Tem o Henrique, que tá lesionado, que era capitão da equipe da Seleção Brasileira, campeã mundial Sub-17 ano passado, o Renan era reserva. E agora tem o Imperiur, tem o Kusevic. Então a zaga do Palmeiras é muito forte. E aí, quando tem os mecanismos para essa zaga não sofrer perigos, e aí ressaltando com essa qualidade individual que tem, o Palmeiras tem tudo para repetir feitos que já haviam se consolidados, né? Desde a era Crefisa, efetivamente desde 2016, a zaga do Palmeiras é muito sólida e a gente não poderia quebrar isso. Tem que continuar porque o caminho da vitória passa muito por isso. Quando você consegue equilibrar esse jogo defensivo com o ofensivo, porque se você não toma gol, se você não leva perigos atrás, basta você aproveitar as oportunidades da frente.
Vocês já falaram um pouco aí sobre a dupla de zaga, então só pra gente encerrar esse assunto, o Matheus já comentou em off, né, que não viu tudo isso da Emerson Santos, então eu gostaria que vocês desenvolvessem um pouco mais sobre a dupla de zaga e também a pergunta. O Renan ainda volta pro Sub-20 ou já fica de vez no profissional?
Cara, sobre o Emerson Santos, é que é o seguinte, eu acho que o Palmeiras hoje tem uma régua ali na defesa que ela é muito alta. Então é dificílimo você ter um jogador igual no caso do Emerson Santos, que não comprometeu, só para deixar bem claro, ele não comprometeu, não fez um jogo ruim, mas quando você compara até mesmo com o caso do Renan, você vê que há uma diferença técnica um pouco clara, e eu acho realmente que ele é um zagueiro que ele pode ser eficiente, mas que quando você pega e compara com as opções que a gente tem, realmente ele fica muito atrás, né? Então, falo mais nesse sentido mesmo. E só para trazer alguns números dele, e aí eu vou deixar até que o, que o André fale um pouco mais do Renan, porque se eu for falar do Renan, eu vou me estender muito, porque eu sou muito fã do Renan, e eu achava até que ele seria, né, com exceção do Verón, que já tinha até feito jogos pelo profissional, eu achava que ele seria o primeiro jogador do Sub-17, daquela grande safra do Sub-17, que subiria para o profissional, e tem sido assim, porque além dele ser ótimo tecnicamente, ele carrega uma personalidade que é realmente diferenciada. Então ele é um zagueiro muito técnico, ele é um lateral também muito técnico, e vai ser um jogador de muito promissor até. Sobre o Emerson Santos, trazer alguns números dele, e foram bons números. Ele deu 50 toques, acertou 34 de 40 passes, 5 de 7 bolas longas, venceu 2 de 4 duelos, 8 cortes e 2 interceptações. Eu acho que ele fez um jogo bom no que se... quando você limita a questão mais coletiva, né, de proteger a área ali e tudo mais. Mas eu acho que ele falhou um pouco na questão individual, de muitas vezes deixar o atacante girar com mais facilidade, de não cobrir o espaço da melhor forma que tem que ser, enfim, algumas coisas nesse ponto. Mas elogio o fato dele ser realmente eficiente, foi bem nesse sentido, o que se espera de um zagueiro que não vinha jogando, né, por vários jogos, e aí quem sabe ele até com uma sequência, né, ele possa mostrar um pouco mais e aí mudar a ideia, não só a minha, eu acho que muita gente também tem essa ideia, e né, a gente tem que valorizar quando o cara tem ajudado a gente, ele realmente ajudou, porque foi sacaneado, essa é a palavra, foi sacaneado assim como o Esteves, assim como o Alan foi lá também no começo, e hoje merece esses aplausos. Apesar disso, eu acho que a gente tem outros jogadores de nível ainda muito maior, e eu não sei se ele tem uma vida tão longa aqui.
Mais uma vez eu ressalto que o Emerson Santos, quando eu defendo ele aqui, não estou falando, não, ele precisa ser titular, jamais. A titularidade é Gomes e Luan, a gente tem opções como o Kusevic e o Interior no banco, tem zagueiros promissores como o Renan e o Henry, mas para compor elenco, pelo menos até o Renan e o Henry conseguirem ainda se firmarem como jogador, porque eles serão dois ótimos jogadores, isso a gente não tem dúvida, mas estão ainda no processo de amadurecer, né, de transição. Então, antes de falar do Emerson, queria falar do Renan, que fez hoje uma partida excelente, que já tinha feito uma outra partida contra o Ceará, excepcional também, e o Assis perguntou se ele já fica ou se ele volta. Acredito que ele faça parecido com o que o Gabriel Silva vem fazendo. Os dois são 2002, assim como o Verón. O Verón já é inquestionável, o Verón é titular dessa equipe. Mas o Gabriel Silva e o Renan, que brigam pelo seu espaço ali, ficam no banco de reservas, vão transitar entre o sub-20 e o profissional. Então esse é o processo de transição, porque no sub-20 ele vai jogar com mais regularidade, ele tem coisas a amadurecer, ele é muito jovem ainda, ele tem 3 jogos no sub-20 e 3 no profissional. Então provavelmente essa temporada de 2020, que vai se estender até março do ano que vem, e a temporada de 2021 deve ser ainda esse processo. Então para ele, quando chegar aqui já com 19, 20 anos, um jogador formado, completo, que possa vestir a camisa como titular. Não que hoje ele não possa, não estou falando isso. Só estou falando que na base a gente tem que sempre tomar cuidado para não lançar o jogador e queimar as etapas. Ele ainda está na etapa de transição. Mas a partida dele foi excelente. É um atleta que sempre, por mais que seja zagueiro, tem um passe extremamente bom. Sabe virar jogadas, a bola longa dele é excelente, em poucas palavras. Hoje foram 16 bolas longas tentadas, 9 certas. No jogo contra o Ceará, esse número, a porcentagem foi mais alta ainda de acertos. Teve uma virada dele, agora não vou me recordar para qual jogador, foi excepcional. Pro William, o William perdeu o gol cara a cara e seria uma assistência incrível do Renan. Então um jogador pra gente ficar de olho, sabe fazer a lateral esquerda e mesmo sendo um zagueiro de origem, ele na lateral consegue atacar. Então é muito interessante, o Palmeiras tem essa polivalência na zaga. O Henry vai chegar, acredito que em um futuro possa a zaga do Palmeiras ser composta por Gomes, Luan, Renan e Henry. Então são quatro caras aí que eu vejo com vida muito longa no Palmeiras. E agora, voltando ao Emerson, talvez nesse processo ainda do Renan e do Henrique estar amadurecendo, ele possa ficar ali para compor o banco de reservas em uma ocasião ou outra, né? Infelizmente o Brasil não para para data FIFA, então quando acaba perdendo muito jogador, ele ser uma boa peça, para que ele, você olha no banco e fala, ah, isso eu sei que eu posso contar se precisar. Então é nesse sentido que eu falo do Emerson. É, hoje ele se destacou também nas bolas longas, assim como o Renan, e é um mecanismo que o Abel utiliza muito. Então foram 7 tentativas e 5 acertos. 8 cortes, chama atenção, 8 cortes é um número bem longo, é um número bem alto. Mas como o Matheus falou, às vezes individualmente ele peca um pouco. Então, contextualizando geral, minha conclusão da tese é, Emerson, para ele render, ele precisa de um sistema defensivo sólido, um futebol coletivo. Ele na equipe do Luxemburgo não caberia, por exemplo, diferente do Gomes, que segurava o piano. Então, quando tem uma equipe organizada, o Emerson Santos é uma boa opção.
E vamos continuar nessa de atuações individuais, né? A gente já falou da dupla de zaga, e hoje a gente teve a volta do Patrick de Paula ao time titular, né? Vocês acharam que ele melhorou?
Ah, melhorou. Não... É que o Patrick, ele já chegou e colocou a exigência, né, assim, por assim dizer, em cima dele lá em cima, né, cara? Ele foi a peça central de um time e conseguiu vencer um campeonato paulista. A questão é que, no fim das contas, aquele time não tinha, né, outros pontos positivos, né? Por diversas vezes a gente vinha gravar o podcast aqui e a única coisa que a gente falava bem era do Patrick e do Everton, né? E às vezes do Gustavo Gomes, porque... ele conseguia se sobressair no meio daquela bagunça também. Mas realmente o Patrick, ele colocou a régua em cima dele lá em cima. Então toda partida do Patrick que for ok, né, vai parecer que ele não foi bem. Eu acho que hoje foi uma dessas partidas. Eu acho que ele fez um jogo decente. Eu acho que ele fez um jogo que não dá pra gente ficar levantando grandes críticas pro Patrick hoje. Mas foi um dos que estiveram em campo, né? Diferente do que era normalmente, que a gente falava, hoje o Patrick foi o melhor do time, hoje ele parecia ser apenas mais um. E isso é ruim, porque a gente espera muito do Patrick, porque a gente sabe do potencial que o Patrick tem como jogador, né? E aí vale pegar até aqui uma fala que o Abel teve sobre ele, que vai muito na linha do que o Abel já tinha falado antes sobre a questão do Patrick, né? Abre aspas, o Abel diz o seguinte: trato os jogadores quase como filhos, às vezes castigo, às vezes elogio, já deu muito, foi revelação, só que teve relaxo. É normal, ainda mais sendo jovem, né? Temos que chamar na terra e lembrar de onde veio, vou ser sincero, espero muito mais dele. Eu acho que isso vai de encontro com o que toda a torcida espera, né, cara? Todo mundo espera que ele... seja uma das principais peças, e hoje é difícil você imaginar o Patrick como titular. E agora ele precisa aproveitar esse momento, porque a gente não tem o Felipe Melo, muito provavelmente até janeiro, mais da metade de janeiro, e o Patrick naturalmente seria o cara para tomar essa posição, mas aí, pelo atual momento dele, a gente vê o Danilo entrando nos jogos, indo bem, e possivelmente sai na frente do Patrick nesse momento. Então... acho que foi uma partida no nível aí, pode botar aí um nota 6 aí pro Patrick, mas a gente espera do Patrick um nota 8 para cima sempre, porque ele tem uma capacidade muito grande, uma capacidade técnica enorme.
Como o Matheus falou, o Patrick, como ele era um destaque, talvez um dos únicos pontos positivos da equipe do Luxemburgo, subiu o sarrafo lá em cima, né? A gente espera muito do Patrick. E hoje ele fez uma partida ok, uma boa partida, uma boa na média ali. Então nota 6, nota 6,5 por aí, e a gente espera mais dele. Até complementando a frase do Abel aqui, ó, abre aspas, vou ser sincero, espero muito mais dele. Mas fez um bom jogo, tem muito mais dentro dele, eu sei disso, e vamos fazer tudo para ajudá-lo, porque esperamos muito mais dele, fecha aspas. Isso resume muito bem o que a gente falou aqui. O Patrick precisa voltar a ganhar confiança, hoje já jogou bem. Em números, o Patrick foi bem, 51 passes certos e 89% de acerto. Em bolas longas, 5 precisas de 7 tentadas. Em duelos, 50% também. defensivamente, um corte, três interceptações, um desarme. Então o Patrick hoje foi bem, só que como ele, a gente sabe que ele pode render mais do que isso. Então por isso é a cobrança, mas é bom ver ele retomar um pouco disso, um pouco do futebol que a gente sabe que ele tem. Com o Felipe Melo fora, ficou o Danilo e o Patrick. O Danilo tá com Covid-19, né? Hoje a gente tem uma categoria a mais, os desfalques, além dos lesionados, os convocados, a gente tem os infectados, e pegou forte isso no Palmeiras nessa semana, então ele vai ter um tempo como titular. E que ganhe sequência, que possa, acredito ainda que o Danilo vire o titular natural, mas ser uma boa opção de banco e quem sabe brigar de igual para igual com o Danilo. E é muito bom quando tem essa briga de dois garotos jovens da base brigando entre si ali por uma vaga na equipe titular, porque a gente sabe, o Patrick, como o Matheus falou, a gente falava, ó, é Patrick e o Everton jogando bem, né? E o quanto antes ele possa retomar essa condição.
Cara, a gente hoje teve no gol o Jailson, né? Ele não tá mais inspirando a mesma confiança para boa parte da torcida que tem criticado ele nos últimos tempos. Só que, assim, né, eu já defendi a tese de que esse ano até agora ele não comprometeu em nada, né? E hoje ele pareceu bem seguro. O que vocês acharam?
Mano, eu adoro o Jailson, cara. Como muito mais como pessoa, assim, pela forma que ele sempre aparece, né? Trazendo logo, então, alguns números. Ele fez 5 defesas, sendo 3 delas dentro da área. Né, reivindicou uma bola aérea e acertou 4 de 10 bolas longas. Cara, eu acho que ele fez um bom jogo, num geral, né, fez uma boa defesa num lance de bola aérea do Fluminense, que eu não sei quem cabeceou, não lembro agora, cabeceou no canto, ele foi buscar a bola, foi uma baita defesa. Ao mesmo tempo ele teve um lance onde, eu acho que o Nenê acertou o travessão, que ele deu uma falhada ali, e eu acho que para um goleiro reserva tá bom, pelo menos por enquanto ele tem ido bem nesse sentido, assim, não tem deixado tão a desejar assim. Eu não sei a que nível tem estado o Vinícius Silvestre, apesar disso eu prefiro o Vinícius mesmo, gostaria de vê-lo jogar, mas até um ponto que às vezes a gente falava bastante é que o Jailson não tinha uma recomposição de bola tão boa. E hoje mesmo ele acertou um lançamento pro Gabriel Veron, que foi excelente, cara. Então a gente nota até que tem essa evolução por parte dele. Enfim, cara, acho que nem tem muito a comentar. Ele fez um jogo legal, não realmente não é aquele cara que a gente confiava de olhos fechados em 2016, mas também não tem deixado tão a desejar assim.
O Jailson já tá com 39 anos, né? E talvez a torcida perdeu um pouco de confiança nele depois daquele todo o rolo da renovação dele, né? Ele renovou, não quiseram renovar mais com o Prass. Foi uma das últimas coisas do Alexandre Matos e ficou um clima bem tenso, porque essa renovação já estava acertada muito antes de ser divulgada. Então houve esse mau entendimento por parte da diretoria com a torcida e o Jailson acabou ficando, como talvez jogaram um pouco da culpa para cima do Jailson. E o Jailson não é mais, até quando a gente vê dentro de campo, aquele cara de 2016, que a gente confiava muito, 2017 igualmente. Esse ano ele não havia comprometido, mas o índice de defesa dele era bem baixo, né? Nas duas partidas que ele tinha jogado ainda com o Luxemburgo, era só 40% de bolas que foram no gol defendida. Era um número muito baixo. Se a gente colocar, comparar aqui na Premier League, um goleiro que é muito criticado por isso é o Kepa, do Chelsea, e ele tinha a média de 52. Então é uma média do Jailson bem abaixo mesmo. E com essas duas partidas, essas duas boas partidas dele, já subiu essa média para 65%. Então mostra que ele defendeu bem nessas duas partidas quando foi acionado. Hoje, duas defesas difíceis, né? Uma numa cabeçada, acho que foi do Lucas Claro, excelente. E o Fluminense tem isso, né? O Fluminense é uma equipe que ataca muito com cruzamentos, com bolas aéreas, e o Jailson segurou bem nesse sentido hoje. Na recomposição que o Matheus falou hoje, acertou uma bola boa também. A torcida também pega muito no pé dele por conta de saída do gol, né? Lances que onde acham que ele pode sair, ele prefere ficar postado embaixo da trave. Mas num panorama geral, talvez já esteja em fim de carreira. Mas hoje é um bom reserva, também gostaria de ver o Vinícius. O Palmeiras tinha o Daniel Fusato, que era muito promissor, vendeu. Tinha o Anderson, vendeu. Mais recentemente o Magrão. Então o Palmeiras secou um pouco os goleiros ali das categorias de base. E o Vinícius, que é um cria da academia, 26 anos já, estava no CRB ano passado. Então queria ver, por mais que o Jailson é um bom goleiro reserva, queria ver em quais condições estão o Vinícius Silvestre. Porque quem sabe daqui 1-2 anos a gente não tenha mais o Jailson dentro do elenco do Palmeiras. E acredito que o reserva natural seja o Vinícius. Então nada mais justo do que a gente ver como que ele está para, né, ter um feedback sobre o Palmeiras precisar ou não ir ao mercado contratar um goleiro.
O Análise Verdão é parceiro do ClipDraw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do ClipDraw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clipdraw e garante sua licença ClipDraw. Você não vai se arrepender.
Bom, seguindo aí nessa linha de atuação individual, o William tá sendo muito criticado, tem até um pessoal mais emocionado que quer acabar com a carreira dele. Tá falando que o William já deu, tá em fim de carreira. O que vocês acharam da atuação do William e, enfim, dessas críticas não precisa nem comentar, que é absurdo, né?
Cara, esse foi um dos pontos que a gente falou, né, na última live, na live de sexta. Inclusive, se você tá ouvindo aí e não assistiu a live de sexta, você tá perdendo muita coisa. E a gente fala, o pessoal, né, mandaram pergunta lá tal, e eu falei que eu achava muito absurdo essas críticas, né? E aí aquela, né? A gente que faz live, podcast, a gente sabe que os caras não esquecem isso, né? Então eu até imaginei, putz, terça-feira eu vou encher meu saco. Mas, mano, o William fez um jogo abaixo do que se espera dele. Isso é fato, não dá pra gente passar pano nisso, e mais uma vez perdeu alguns gols que não é normal do William. Mas, mano, eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast assiste futebol há anos. E quem não assiste futebol há anos vai ver isso logo, logo. Tem jogador, e principalmente centroavante, jogador de ataque que passa por fase e ponto. Então tem momento que a bola vai entrar de qualquer jeito e tem momento que a bola não entra de qualquer jeito também. E eu acho que o William tá passando por uma fase ruim, cara. Ele teve momentos da temporada em que ele foi o jogador que tinha mais gols entre todos no elenco, né? E agora não é assim. E então, assim, passo longe de achar que ele tem que até sair do clube. Isso aí realmente é absurdo. Mas o jogo dele foi abaixo, né? O primeiro tempo foi prejudicial a ele por tudo que o Palmeiras deixou de fazer, né? A gente teve uma dificuldade ofensiva muito clara, então isso prejudicou ele. No segundo tempo, foi o momento em que era para ele evoluir e até mesmo fazer os gols que ele poderia ter feito, porque o Palmeiras começou a criar um pouco mais para ele, né, participar mais do jogo também, e aí não aconteceu. Mas acho que a gente tem que seguir colocando o William para jogar, porque ele é um jogador importante. Foi importante contra o Ceará e pode ser importante lá na frente, mas dessa vez fazendo um gol, né?
O William é um caso, todo mundo sabe, que é um jogador muito bom tecnicamente, foi muito importante aqui no Palmeiras, é muito importante ainda aqui dentro do clube. E como o Matheus falou, vive um mau momento, vive uma péssima fase. Se a gente pega o William antes da paralisação do futebol, ele era o principal jogador do Palmeiras. Era o artilheiro, era, se eu não me engano, 10 jogos e 6 ou 7 gols. Então ele era muito importante. Voltou da pandemia, voltou o futebol após a paralisação e ele não conseguiu repetir essas atuações. Até no Campeonato Paulista foi bem, mas no Brasileiro não tá sendo um jogador tão útil, tão eficiente como ele sempre foi. E aí a torcida, já falei várias vezes aqui, já teve vez que até jornalista, influenciadores dentro da torcida do Palmeiras publicaram vídeos e compilados falando que o William tinha que sair do Palmeiras. Isso é um absurdo, e ainda mais vindo de pessoas que mexem com a opinião popular, né? Essas pessoas são irresponsáveis quando fazem isso, porque jogam um jogador que sempre foi útil aqui, mas que está numa má fase, como todo centroavante tem má fase, e jogam contra a torcida, como já fizeram com o Luiz Adriano no ano passado, também injustamente. E isso não existe. Hoje mesmo fiz alguns comentários no tempo real do Twitter, e todos os comentários que eu fazia, seja falando bem da equipe ou falando o que faltava para melhorar, toda publicação tinha comentários de pessoas falando mal do Willian. Ah, o time tá assim porque o Willian tá jogando mal. Então é bizarro essa, pra até usar a palavra, perseguição que tá rolando com o Willian. Então tem muita gente indo nessa e não é por aí, né? Daqui a pouco o Willian faz gols importantes como ele sempre fez. E aí eu gostaria de ver a reação de cada uma dessas pessoas e principalmente desses influenciadores que fazem isso de uma forma até com mau caratismo.
Então, meus queridos, depois dessas palavras duras de André Galassi contra influenciadores irresponsáveis da torcida Alviverde, a gente vai passar para o próximo tópico, que é para falar de um cara que, na coletiva, o Abel Ferreira foi só amores para ele, o Zé Rafael, né, que tá jogando muita bola mesmo. Parece que ele, não tenho certeza quantos anos ele tem, mas ele já tá ali com 20 e tantos anos e depois de um bom tempo de carreira parece que encontraram a posição dele, né?
27 anos.
É, então, parece que aos 27 anos descobriram a posição dele, de segundo volante, tá jogando muita bola, hein, Matheus?
Cara, é engraçado, porque mesmo quando ele era, né, jogava de ponta, ou enfim, tantas outras posições que já inventaram pra ele aí, ele sempre foi, sempre terminava entre os jogadores que mais armavam em campo, né? Sempre foi um cara muito combativo. E quando colocaram ele ali, né, e palmas pro nosso queridíssimo Luxemburgo, quando ele passou a ter sequência nessa posição aí de segundo volante, né, de um meia central, voou, né, e hoje ele é uma peça hoje no Palmeiras que não tem quem discute, né, ele é titular garantido. E teve muita gente que falou que hoje ele, eu não consegui notar isso, na verdade eu nem observei direito. Teve muita gente que falou que ele chegou a ter momentos de ficar mancando em campo. E quando ele sai, a gente vê que ele estava esgotado, ele estava realmente, parecia até talvez estar sentindo alguma coisa mesmo. E o Abel chega a citar na coletiva, né, que ele treinou só hoje, né, antes do jogo, e se colocou à disposição de estar em campo. Então, realmente, acho que não só pelo que ele tem demonstrado em campo desde o Paulistão, né, com aquela final absurda que ele fez contra o Corinthians, mas por tudo que ele tem feito, né, pelo Palmeiras esse ano, a gente tem que valorizar muito o Zé Rafael, que teve, né, grandes pessoas da nossa querida torcida chamando ele de gordo, né, os caras não sabem o que é gordo, eu acho que os caras ficam gordos e não esquecem do que é realmente ser gordo, né, com todo respeito, mas o Zé Rafael, ele é um cara muito forte, é um cara muito grande para ter esses embates, para ter essa força física. E hoje ele fez um jogo, se você for pegar até em números, foi um jogo até abaixo dele, mas como que você vai, né, fazer uma crítica ao Zé Rafael, que foi pro sacrifício hoje, que fez um jogo bacana hoje, né? Ele chegou a dar passe para finalização, acertou 3 de 4 bolas longas, 52 de 57 passes, e aí deixou a desejar, entre aspas, na questão defensiva, né, com um desarme que é muito anormal para o Zé Rafael, que sempre tem acima de 3, 4, né, uma interceptação e apenas 3 duelos vencidos de 14, mas, pô, de 13, perdão, mas, assim, eu aplaudo o Zé Rafael de pé, porque o que ele fez pelo Palmeiras hoje, né, numa grande necessidade que a gente tinha, sabe-se lá qual seria a solução que o Abel iria encontrar para suprir essa ausência dele, ele vai e faz um jogo muito decente. Então, meus parabéns ao Zé, e hoje ele é titularíssimo.
É, o Luxemburgo encontrou a posição dele, ele que no Bahia se destacou como ali um meio atacante, né, uma função meio camisa 10, também sabia jogar aberto pelas beiradas, aqui no Palmeiras iniciou a sua trajetória jogando aberto pela esquerda, já pela direita. Muita gente criticava a falta de velocidade dele. Eu criticava muito o Zé Rafael também, mas pegava um pesado, né, nas críticas. Ele é muito forte, confundiam isso com ser gordo. E ele conseguia sempre desarmar, ele sempre, mesmo jogando na ponta, desarmava muito. Depois foi deslocado já ali como meio atacante de novo, também não rendeu. E aí o Luxemburgo teve a sacada, talvez uma das poucas coisas que fica de positivo o trabalho do Luxemburgo nesses 10 meses foi achar essa posição para o Zé Rafael. Era uma característica do Luxemburgo, né, descobrir novas posições aos jogadores. E hoje ele ali como segundo volante, uma posição que esse ano a gente sofreu com o Bruno Henrique indo mal, com o Ramires indo extremamente mal, com o Gabriel Menino sendo deslocado para a lateral direita. Então uma posição que ficou uma lacuna. E ele compôs muito bem isso, e hoje é titular inquestionável. Hoje foi um sacrifício, porque não tinha quem colocar na posição. Tinha o Ramires, que estava no banco de reservas, mas uma semana extremamente turbulenta para o Ramires, né? Então ele foi no sacrifício, jogou bem, não teve números, talvez não sejam números excelentes, mas quando a gente olha não só o número, a função que ele faz dentro de campo é excepcional. Ele é um cara que além de tudo sabe criar muitos espaços ali dentro, às vezes com uma jogada de corpo ele consegue tirar dois marcadores de uma única jogada. Então, pô, é sensacional a gente ter descoberto esse lado do Zé Rafael, e que é muito importante para o Palmeiras, será muito importante também no decorrer da temporada.
Agora eu quero o comentário do nosso analista de arbitragem, nosso árbitro profissional, né, André Galassi, para entender o que ele pensou da arbitragem hoje, já que tiveram tantas paralisações, tanto tempo de VAR olhando lance simples demora, lance complicado demora mais ainda, foram 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 5 no segundo. Enfim, como que foi a arbitragem hoje, André?
É um jogo muito abaixo mesmo, né, na questão da arbitragem, ainda mais vindo do Voaden, que é um dos melhores árbitros que a gente tem no Brasil. E hoje demorou muito, e não só no jogo do Palmeiras, acho que todo jogo que teve hoje no Campeonato Brasileiro teve polêmicas de arbitragem. E essa questão do VAR aqui no Brasil vem saindo muito complicada, né? A demora para até lance simples e falta confiança. A gente falou até do Patrick de Paula dentro de campo faltar confiança na arbitragem brasileira, o debate é semelhante. Às vezes acontecem erros, até mesmo com o VAR, porque o VAR não é imune de erro. A gente precisa lembrar que apesar da máquina, quem opera ela são humanos, e humanos erram. E erros acontecem, mas aconteceram ultimamente em larga escala no Brasil, inclusive com o próprio Garciba, que é quem administra a arbitragem hoje aqui no Brasil, admitindo esses erros que aconteceram, e começou a ter mais cautela ainda em relação à arbitragem, em relação à verificação do VAR. No jogo do Flamengo e São Paulo, um gol impedido do Gabigol, o flame da jogada, a bola já havia saído do pé do Thiago Maia, e isso justifica a demora hoje no VAR no jogo do Palmeiras. Demorou muito tempo para verificar, porque agora além de você traçar aquela linha que demora, e a tecnologia no Brasil não ajuda, porque a gente vê em outros locais do mundo ser rápido, aqui no Brasil demora muito. E ainda agora ficou essa pulga atrás da orelha com achar o momento certo em que a bola sai do pé. E na jogada do gol impedido do Fluminense eram dois lances. Primeiro o Hudson e depois a bola que o Hudson coloca para o Lucas Claro. Então esse é o motivo da demora, mas é injustificável o VAR demorar 5 minutos. Então esse gera um lance extremamente difícil, mas o Brasil passa por esse... Em todos os momentos ruins que o Brasil passa, o do VAR também existe. Então aqui precisa mais do que nunca a profissionalização da arbitragem, os árbitros aprenderem a como utilizar o VAR de maneira correta. Aí sim a gente vai cessar os erros e alcançar o padrão europeu, que o VAR dá muito certo. Então não critiquem o VAR. Critiquem muito a falta de profissionalismo que tem aqui no Brasil em relação à arbitragem.
Bom, e para a gente encaminhar aí para o nosso final, queria que vocês falassem o que vocês esperam aí para a volta contra o Ceará, né? Que a gente tem uma boa vantagem, só que não dá para vacilar e vale vaga na semifinal, hein? Quem diria que o Palmeiras, há praticamente um mês numa crise profunda, estaria hoje com um pé ali numa disputa de semifinal, valendo vaga na final da Copa do Brasil. E a gente, que o Palmeiras que ganhou faz pouco tempo essa competição, sabe o tamanho da importância que é esse campeonato. Então, o que vocês esperam dessa volta contra o Ceará?
Eu espero que o Palmeiras seja suficiente em conseguir sair de lá com a classificação. Mas eu acho que a gente pode ir até além disso e conseguir, quem sabe, até mesmo uma outra vitória lá e manter essa sequência de vitórias, que seria muito importante para a confiança do time, né? Se a gente for pensar que no final de semana a gente enfrenta o Goiás, É, acho que não é absurdo sonhar com mais duas vitórias aí e continuar nessa sequência excelente aí. Eu não consigo imaginar ainda como que a gente vai jogar, né? Com tanta gente que tá fora, ou teve gente falando que pode ser que alguns jogadores que estão com as suas seleções acabem jogando, enfim, é difícil a gente imaginar ainda, né? Mas eu tô confiante, cara, eu acho que o bom é isso, né? A gente tem um jogo coletivo agora que deixa a gente confiante pra pelo menos ter a tranquilidade de não vou falar saber, mas a gente imagina que a gente realmente saia do jogo contra o Ceará com a classificação, e eu acho que dá até pra sonhar mais com isso mesmo, acho que dá pra ir lá pra vencer.
O Palmeiras joga bola, né? A gente falava muito na época do Luxemburgo, não tem evolução, o trabalho estagnou de uma maneira terrível, não existia confiança, as falas do treinador não ajudavam, sobre o elenco, que não tinha, o elenco era curto, que o elenco não poderia jogar bonito, porque não tinha elenco para isso, e no meio de coisas ruins, mostram coisas boas. E o que toda essa situação do Palmeiras, com quase 15 desfalques, mostrou, é que o Palmeiras tem elenco, um elenco muito bom, muito acima da média do que o futebol brasileiro. E isso retoma a confiança. No jogo de quarta-feira, provavelmente o Everton, o Vinho Gomes, devam ter condições de jogo, devem voltar com o avião da Crefisa. Então já são 3 titulares, o Palmeiras criou uma margem muito boa, né? 3-0, segundo os números que eu tenho aqui, em quartas de finais pela Copa do Brasil, nunca uma equipe conseguiu reverter esse placar. Então as estatísticas jogam a favor, o próximo jogo no Campeonato Brasileiro é contra o Goiás. A gente no turno, né, no primeiro turno a gente jogou contra o Goiás sem mais do que metade do seu elenco e empatamos. Hoje talvez a gente vá muito desfalcado contra o Goiás jogando fora, e a gente já tá chegando nos líderes, né? A gente tem um jogo a menos do que o Inter, do que o Flamengo, que estão na nossa frente. Temos o mesmo número de jogos do que o líder atual, que é o Atlético Mineiro. São 4 pontos de diferença no campeonato, muito embaralhado, que tudo pode acontecer, onde os 8 primeiros colocados têm reais chances de ser campeões. Uma diferença de 6 pontos entre o primeiro, que é o Atlético, até o oitavo, que é o Fluminense. Com exceção de São Paulo, tem jogos a menos, né? Mas enfim, então o Palmeiras chegou em um momento muito bom da temporada, um momento que a gente não esperava, e numa fase muito boa. Então quando você vem de uma fase de 8 vitórias seguidas, você tá com a confiança, você tá com a moral lá em cima, em um momento onde tem jogos decisivos pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores. Então o momento não poderia ser melhor, e vamos com tudo aí para alcançar algum título, brigar até o final da temporada nas cabeças.
Bom, então é isso, né, gente? Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Então vamos começar aquela rodada de despedidas, né? Então, Matheus, começando por você aí, seu recado final para a torcida do Palmeiras que está ouvindo a gente. Valeu aí pela parceria nessa madrugada de sábado.
Valeu, Assis. Fazia tempo que eu não fazia nada junto contigo, tô até feliz, cara. E grande abraço para você, pro André. Um abraço pra galera que também tá nos ouvindo. Foi ótimo falar de mais uma vitória, falar de mais um bom momento do Palmeiras, né? Que mesmo em uma semana tão turbulenta, a gente termina a semana feliz. E amanhã não, hoje, né? Hoje é a festa da nossa democracia. E vamos pra cima, né, cara? Essa semana ainda tem muito jogo, tem muita coisa. Acompanhe o análise aí, é nóis.
Festa da democracia, que inclusive tirou o Bura de nós, né? Ele teve esse infortúnio de ser chamado pra trabalhar na eleição, então não pôde participar com a gente aqui. Mas enfim, André, o homem de mil empregos, mil ocupações, que agora também tá lá na nossa palestra contando tudo sobre a base, e acompanha ele por lá também. Obrigado pela parceria hoje aqui, André.
Valeu vocês, valeu Assis, Matheus, você que nos ouviu até agora. Dia da festa da democracia, o Buras foi vetado pelo TSE e não pôde comparecer hoje, mas é isso, vamos com tudo, muitas partidas aí, a gente trabalhando mais do que nunca, como o Assis falou, o homem dos mil empregos aqui é mil e uma funções. Então acompanha a gente nas redes sociais, o Análise Verdão, nas nossas redes sociais pessoais também, porque a gente sempre está falando de Palmeiras por lá, até porque em momentos assim de pandemia, o futebol é sempre uma válvula de escape, né? A gente vive muito em função do futebol nesses momentos. Então é isso, fiquem todos tranquilos, porque daqui a um pouco mais do que 2 dias a gente volta aqui e comenta em podcast a atuação do Palmeiras diante do Ceará. Esperamos com classificação. Terça-feira live, sexta-feira live também. Então é isso, mais do que nunca vocês ouvem, assistem e leem nossa opinião a respeito do Palmeiras.
Então é isso, a gente vai finalizando por aqui. Como o André já deu uma adiantada aí, esse podcast está saindo no domingo no final da tarde e na terça-feira 20 horas tem live no YouTube e podcast pós-jogo contra o Ceará, o tempo real do jogo contra o Ceará no Twitter também. Aí na sexta tem live, na quinta sai podcast, enfim, todo dia tem alguma novidade, então sigam a gente em YouTube, em Twitter, em Instagram, tudo Análise Verdão em todas as redes e continuamos acompanhando todo dia uma novidade nova. Uma novidade nova é foda, né? Mas todo dia um conteúdo novo aí pra vocês, falando sobre Palmeiras, o Palmeiras feminino também, que essa semana tem um confronto extremamente decisivo, vai enfrentar o Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro e valendo vaga na final, obviamente. Então, um jogo fantástico, vai pegar fogo, um derby numa semifinal de torneio nacional. Então, aproveitem aí tudo que a gente vai fazer, assistam os jogos e vamos seguir aí aproveitando esse abelismo que tá pelo Palmeiras. Então é isso, gente. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou e até a próxima.